45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar. Compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, aquele rápido recadinho para você ir lá fazer a sua avaliação do nosso podcast no Spotify. É bem simples, tem um ícone ali abaixo da capa, da capinha de abertura. Vai lá, faça a sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, ele chegar para muito mais gente. Aliás, faça lá também o seu comentário, o que você achou do episódio. Mande lá, a gente tem agora essa ferramenta também, que você pode participar e movimentar também o podcast dentro do Spotify. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje tem dedicado a sua vida ao aprofundamento dos estudos que unem ciência e espiritualidade. Médico de formação, mas daqueles que preferem olhar a medicina com um olhar mais integral e menos recortado, ele não tem dúvida em afirmar hoje que as nossas crenças moldam a nossa realidade. Uau! Sempre em movimento, trazendo para o seu campo estudos da cosmologia, geometria sagrada e física quântica, ele é hoje uma espécie de tradutor de assuntos complexos que envolvem a ciência da consciência. Talvez isso explique o porquê da sua ligação mais próxima com mentes, com nomes importantes, brilhantes da atualidade na área de física, biologia e da neurociência, como Nassim Haramein, Bruce Lipton, Greg Brandon e também Joe Dispenza. Eu estou falando do médico integrativo, neurocientista, pesquisador e, além disso tudo também, um belíssimo escritor. Eu estou falando do Dr. Fábio Gabas, que faz tempo que eu estou querendo trazer aqui no 45. Finalmente deu certo. Tudo bem, Dr. Fábio?
Ô, Patrick, vamos tirar o doutor. Claro, tira o doutor, por favor. Não, já encerrou meu horário aqui do Dr. Fábio. Agora... O Fábio, o Fabião, como você preferir aí, porque até porque eu estou, né, Fábio, não é o que eu sou. O que eu sou é outra coisa. Então, qualquer coisa que quiser me chamar, menos doutor, porque agora é coisa que eu estou no horário comercial.
Boa, boa, boa. Já deu uma quebrada logo de cara, porque assim é sempre melhor para a conversa fluir, isso é muito bom. Ô, Fábio, você sabe que eu já te conhecia faz um tempo, né? Eu te acompanho aí já há um tempinho, já de vídeos, os seus conteúdos, te sigo lá no Instagram faz o tempo, mas o que me motivou a lhe trazer aqui foi uma palestra recente, ao vivo, que eu assisti sua, num evento aqui em São Paulo, que foi no final do ano passado, um evento organizado por um colega nosso aqui, o Dr. Neto Pignatar.
Neto Pignatar.
E, que era um congresso de biorressonância. Cara, e ali assistindo a tua palestra, eu fiquei encantado com a forma didática que você conseguiu trazer ali para o público. Assuntos que eu mesmo tinha dificuldade para entender. E você foi ali costurando, trazendo um vídeo aqui, explicando ali, interagindo com a... Era uma palestra interativa. Isso eu achei muito, muito legal. E são assuntos que as pessoas têm buscado cada vez mais, né? Essa ciência só cartesiana está difícil, né? Ela é muito importante, nos trouxe até aqui, mas ela, ao meu ver, sozinha não está dando mais conta de responder uma série de coisas. E, cara, quando eu vi a tua palestra ali, eu falei, pô, vou tentar trazer o Fábio aqui, sei que você tem uma agenda bem corrida, que você está sempre viajando, passei uns nomes ali que não é para qualquer um, não, viu? Mas, enfim, eu achei maravilhoso e queria, então, muito te trazer aqui. E vamos começar pelo começo, cara. Da onde vem essa... Você é um buscador ou não? Da onde que vem essa história toda?
Bom, você viu, né, Patrick? Eu já não sou muito preso à identidade, né? Você falou, Dr. Fábio, não tem identidade aqui. Pode chamar porque é o que eu estou. E eu não gosto mesmo. Quando fala buscador, eu falo, olha, não sou buscador. Porque o buscador é uma identidade que ele fica buscando, ele é um buscador. Então ele nunca vai encontrar. Como é que o buscador pode encontrar? Porque se ele encontrar, já feriu a identidade de buscador, porque ele já encontrou. Então eu sou, se eu tiver que apegar alguma identidade, eu sou um encontrador.
Boa, 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 encontrador, maravilhoso, maravilhoso. Senão a gente fica o tempo inteiro buscando, buscando e não chega, né?
Não, não é, porque buscador, como é que ele vai encontrar? Ele não pode encontrar, né?
É,
Porque
boa.
se ele encontrar, ele deixa de ser o buscador.
Boa, boa, boa. Mas esse encontrador que foi encontrando as coisas ao longo da vida, de onde vem? Desde cedo, cara, você tem essa paixão pela medicina e através da medicina você foi sutilizando mais essa sua atuação. Como é que foi o teu processo, Fabio?
É, desde antes da medicina,
É.
eu sempre fui interessado. Eu lembro que na sexta, sétima série, eu li um livro que falava do poder da mente, e depois com 15 anos, eu li o livro do Tony Robbins lá, O Poder, né, Sem Limites,
Poder sem limites.
e aquilo que foi quando lançou, 1990, mais ou menos, e eu fiquei encantado. Para mim, aquilo fazia todo sentido, dessa coisa da mente, como é que funciona. Fiz cursos de desenvolvimento mental, em que eu fazia exercícios de relaxamento para ir para alfa, teta, usando mantras, né? Isso desde muito novo. E a filosofia sempre me encantou, a questão da espiritualidade, sempre, sempre, sempre me encantou, desde muito pequeno. E a paixão de fazer medicina vem desde o exemplo do meu pai, que também é médico, trabalhamos juntos aqui em Catanduva, inclusive, e então eu sempre fui entusiasmado, sempre soube que eu queria ser médico, né? Mas não o que fazer da medicina. Eu fiz o curso médico 6 anos, terminei e sem saber o que que eu queria fazer. Do sentido do convencional. Falei, o que que eu vou
Certeza.
fazer do convencional? Porque para mim fazia sentido o que eu já fazia. Que é o quê? Encontrando com um paciente ou amigo, qualquer pessoa que me procurasse no momento, é entender essa pessoa e procurar melhorar as condições de vida dela, trazer qualidade. Para mim nunca fez sentido você simplesmente fechar uma caixinha de diagnóstico e dar uma droga para amenizar aquele sintoma, sem entender a raiz. Uma coisa assim que é geral, né, para todo mundo. Chegou com dor de estômago, queimação, refluxo, é o omeprazol. Falei, escuta, mas tem queimação, azia, por questões de intolerância alimentar, eu tenho que saber disso, ou por alterações de flora intestinal, ou por baixa enzimática, que eu preciso acertar o sistema enzimático desse paciente, tem por estresse. Tem por alterações mecânicas de uma hérnia ali, de ar. Eu tenho tanta calma, por que que eu vou. É a mesma droga para todo mundo, se eu nem conversei, às vezes o paciente precisa de um bate-papo, chorar no meu ombro, sara da gastrite dele, com essa troca de amor num bate-papo gostoso ali que a gente faz, né? Então, para mim nunca fez sentido só esse trabalho, como você falou, cartesiano, né? Ele é importante? Lógico que é importante. Importante deixar claro, né, Patrick? Porque as pessoas pensam que o médico que pratica hoje, né? Um trabalho complementar, uma medicina integrativa, que ele é contra a medicina convencional. Nós não somos contra de jeito nenhum. Tudo que tem de bom tem que ser utilizado. Eu sou eternamente grato a todo o meu ensino médico recebido, os professores, trabalho dos meus colegas. Por quê? Porque salva vidas, é importante continuar para as doenças agudas, para as questões acidentais, enfim, uma série de razões. A medicina está aí, maravilhosa, o diagnóstico crescendo cada vez mais, ferramentas diagnósticas extraordinárias. Porém, que a gente tem que entender que o nosso trabalho complementa no sentido de promoção de saúde. É uma coisa óbvia. Qualquer criança de 7 anos sentar e falar assim, olha, não adianta você esperar no teu carro todas as luzinhas do painel acender para você levar no mecânico, não adianta você esperar qualquer brinquedinho seu computador começar a sair fumaça para você levar para arrumar. A gente faz a chamada prevenção e aos mínimos sinais a gente já procura cuidar, né? Para você ter o carro ter mais longevidade, você também vai ter que ter os cuidados necessários. Por que que o corpo é diferente? Por que que o corpo você vai, come tudo errado, dorme errado, se estressa, bebe errado, né? Ou seja, uma vida totalmente desarmônica. E aí, só quando apodrece, tem sintomas já mais exacerbados, que você vai procurar um profissional para fazer o diagnóstico da doença já instalada e tratar com drogas e o risco de sequelas e agravamentos, né? Para mim nunca fez sentido isso. Então é muito claro, qualquer criança de 7 anos entende que a importância do cuidar do seu corpinho, por isso que você escova o dentinho, por isso toma banho, você come direitinho, que é para ter saúde, para ter energia e precisa dormir bem. Então a gente estuda os efeitos de tudo isso. E quando a gente fala de corpo, para encurtar essa história do corpo, ele está relacionado com os aspectos energéticos, emocionais, espirituais e mentais, porque tudo é uma coisa só, não tem como separar, isso é muito bem estudado em neurociência. E a ciência da espiritualidade trazendo, isso já é matéria de faculdade, Tem vários cardiologistas de nome mundial atuando já em conjunto com a espiritualidade na sua prática clínica, porque esse trabalho sabidamente traz para o corpo um padrão, uma informação que molda a maneira dos nossos genes se expressarem. Espiritualidade molda como seus genes vão se expressar. Por quê? Porque a gratidão modifica sua expressão genética. A alegria, ela modula sua expressão genética, melhora sua imunidade. Isso é mais do que estudado. Então, quando a gente fala de promover saúde, e medicina é bonito porque essa arte, né, não é uma coisa engessada, medicina não é uma lógica, não é uma ciência exata. Ela é uma arte. Então, me permite ser um artista no meu consultório para eu poder, primeira coisa, ouvir sem julgamento, com olho no olho. Porque, assim, a gente não consegue mudar ninguém, mas a gente pode influenciar as pessoas. Só que para influenciar, eu tenho que ouvir um olho no olho sem julgar. Se eu julguei, aí, ó, se eu alimentar qualquer julgamento, a pessoa vê ali, ai, Fábio, eu tenho... Ai, sou muito depressiva, um exemplo. E se eu começar, ai, que besteira, essa mulher tem uma vida linda, que bobagem é essa? Esse cara não faz sentido, é um empresário. Ai, que fraco. Julgou, eu cortei a ligação energética de poder influenciar esse paciente.
Muito, muito interessante.
É? Então, a primeira coisa é ouvir vazio. Eu nem uso meu cérebro, eu ouço. Só estou deixando entrar sem pensar. E acontece um milagre quando eu faço isso. Daqui a pouquinho, tudo concatena com tudo. E naturalmente flui das minhas mãos e das minhas palavras exatamente o que o paciente precisa ouvir. É muito interessante, porque saiu o Fábio Gabas, que poderia atrapalhar a consulta, e ficou essa consciência como instrumento do merecimento do paciente.
Quer dizer, é no doente e não na doença que você... De alguma maneira.
E por que é no doente e não na doença? Porque a doença não tem existência própria, Patrick. A doença, por exemplo, a escuridão também não tem existência própria. O que tem existência própria é a luz, e eu vou provar isso para você. Se eu pegar um punhado de luz aqui, uma lampadinha acesa, bem forte aqui na minha mão, cubro ela, vou num quarto escuro e abro minha mão, o que acontece com o quarto?
Clareei
o quarto, porque eu levei um punhadinho de luz lá. Agora, se eu pegar um punhado de escuridão e ir num quarto claro e abrir minha mão, eu vou escurecer o quarto?
Uau!
Você vai clarear a sua mão, porque o que tem existência própria é a luz. Então, o que tem existência própria é saúde, porque é um software mundial que coordena 70 trilhões de células, cada uma realizando 36 bilhões de reações. Ele é maravilhoso. O que existe é essa ordem, que é a saúde. O que é doença? Assim como a escuridão é menos, menos, menos luz, a doença é menos, menos, menos saúde. Então, não adianta eu ficar brigando com o quarto escuro. É mais fácil acender a luz. Não adianta eu brigar com a doença. Acende a luz da saúde. Reconecta esse corpo com essa grande inteligência. Tira os obstáculos que estão gerando ruído nessa troca, como má hidratação, má qualidade de água, maus alimentos, intoxicações, inflamação, estresse oxidativo, alterações hormonais importantes, estresse, ansiedade, quer dizer, todo esse aspecto mental. Tira o que gera ruído. Tira no sentido de cuida disso, né? No sentido de melhorar tudo isso. O que acontece com a doença? Desaparece porque não tem mais terreno para ela. Não adianta eu brigar com ela que não tem existência própria, é só aumentar a saúde.
Maravilhoso, maravilhoso.
Então, resumindo, o que levou, né, para responder a tua primeira pergunta, me estendendo um pouco, peço perdão, é essa filosofia. É essa possibilidade de fazer essa arte, que a medicina, que é tão nobre. Eu amo os meus colegas, porque medicina é uma arte, mas eu vejo os perrengues que a gente enfrenta, e o sistema, infelizmente, ele é engessado nesse modo ainda só de diagnóstico e terapia, com drogas, radiação, quimioterapias e cirurgias, e esquece de agregar esse trabalho de promoção verdadeira. Né? Verdadeira prevenção, porque a verdadeira prevenção não é o que a medicina chama de prevenção, que é fazer mamografia, o exame de toque. Tem que fazer? Claro que tem que fazer. Mas mamografia e exame de toque não é prevenção, é no máximo diagnóstico precoce. Onde você vai lá e descobre precocemente a doença. Não é preventivo. Para ser preventivo, você tem que fazer a predição antes, que é justamente as nossas ferramentas através de exames laboratoriais, uma boa anamnese, testes genéticos, testes funcionais metabólicos diversos pela urina, né? A gente então consegue entender como está, o que ele tem de base genética, predisposições, como está o status metabólico dele, como está a história do estilo de vida dele, tônus mental, status emocional, e eu consigo então predizer a predição, que é um radar de longo alcance. Eu adoro essa analogia, Patrick, você vai entender muito bem. Você falou que eu tenho didática, então vai aqui uma para você.
Boa.
Por que que a avaliação nossa é preditiva? Porque ela é um radar de longo alcance. Se você não tem um radar de longo alcance, você vai usar o olho nu para ver. Você vai cair na história de cento e pouquinhos anos atrás, 110 anos, 112 agora, anos atrás, do Titanic. Que tava lá, qual que era o radar dos caras? O binóculo ali,
E
ó.
não,
Né? O
hora que viu
radar.
hoje é perfeito.
Na hora que você vê o problema, não dá tempo de desviar. Você vai chocar num câncer, vai chocar um infarto, vai checar um AVC, vai chocar numa trombose, vai chocar numa doença autoimune, porque não dá tempo, é olho nu, você fica fazendo um examezinho superficial que não vê preditivamente. O radar de longo alcance é o que eu faço, falo, olha, você está no rumo desse iceberg. O que nós temos que fazer? Pequenos desvios hoje me garante passar longe do iceberg.
Muito, muito bom. E eu tenho uma segunda pergunta, mas já que você trouxe analogia e essa história, me ocorreu uma outra, já que você está falando de transatlântico. Eu lembro que eu entrevistei aqui no podcast um ex-publicitário que estava mudando de vida. Ele me trouxe uma frase que eu nunca esqueço de transatlântico, que a gente pode fazer um pouco para a nossa vida, que a gente carrega tanta coisa e tem a ver com o que a gente está falando aqui de alguma maneira, que a gente vai trazendo, agregando, querendo fazer tudo, tá? Ele falou: olha, Patrick, faça da sua vida um veleiro, não um transatlântico. Por quê? Aí vem o exemplo que você acabou de me dar, por isso que eu lembrei da história. Para você virar um transatlântico, cara, você demora uma semana. Um veleirinho, você é muito mais fácil você manobrar e faça da sua vida um veleiro e não um transatlântico. Então, já estamos numa troca aqui de ideias, isso foi muito legal.
Sensacional, muito
E
bom.
dentro disso, dentro desse seu olhar, como é que foi que você. Como você, Fabio, foi encontrando tudo isso, todo esse olhar, olhando o cosmos, cara? Da onde, como é que começa essa tua explicação, essa tua visão do corpo humano? Isso ficou claro no, no, na, na, quando eu assisti lá. Como é que você foi encontrando isso, olhando para o céu mesmo, com toda essa existência, tudo que nos conecta? Porque você fala que nada está separado de nada. Tem nada. Você traz o exemplo até do vácuo quântico, né? Da onde vem isso aí? Como é que você explica isso do micro para o macro?
É
Isso é
muito
muito legal.
interessante, né? Porque é muito interessante. Essa pergunta, ela permite muita coisa, né? Na verdade, quando falo que eu cheguei nessas informações, estudei, processei, eu até tiro esse eu, porque foi tão acontecendo que hoje eu percebo assim que o nosso trabalho olha, nosso trabalho é estar atento, estar presente. Quando você está presente em cada momento, é interessante. Tem uma frase da Bíblia que diz assim, né? Preparai-vos que o Espírito Santo falará por vós.
Uau.
E eu não entendi essa frase. Falei, como assim, Espírito Santo? Hoje, entendendo um pouquinho a ciência do Espírito Santo, e a gente pode falar disso depois, hoje eu consigo entender o que é se preparai-vos. Porque quando você está presente, né? Atento, você está vivendo cada momento. Naquele momento mesmo, é interessante como você entra num estado que hoje esse estudo científico é o flow, que o Mihaly Csikszentmihalyi, um grande cientista aí, fez muitas publicações científicas sobre esse flow, que é um estado que não tem ruído, não tem muito pensamento, não tem eu quero, eu preciso, eu tenho o quê. Tem essa presença e você é permeado, parece que essa inteligência cósmica te conduz nessa ordem, como você, como instrumento de uma utilidade no meio. Assim como acontece uma flor, você acha que a flor fica pensando quantos graus que ela tem que abrir as pétalas e como é que é a flor dela, 137 graus para absorver mais sol? Ela não pensa, ela acontece. Como é que o passarinho lá de Delaware, em Washington, sabe quando é que ele tem que sair de lá para vir fazer ninho aqui na Amazônia? Uau. E se vai ter tornado ali na América Central, ele sai antes. Nenhum instrumento meteorológico consegue prever aqueles furacões. Quando vai ser? O passarinho de Delaware sabe. Ele vem ou ele não vem? Ele vem antes. Fala, não, não vai ter. Então, olha como a abelha fazer aquele mel, polinizar, fazer aquela colmeia hexagonal para otimizar mais o espaço. A natureza é sábia. A inteligência cósmica é a perfeita sabedoria. E nós somos a expressão dela. Não tem, o ser humano pensa que não, eu tô, tenho eu e estou separado da natureza toda. Você não está separado, você é a própria natureza. Não é você um ser participante, observador externo de tudo que é. Você é a própria natureza em unidade. Então, quando a gente está vivendo esse presente e treinando a nossa mente através do orar e vigiar, meditação, mindfulness, presente, naturalmente você entra nesse estado de menos ruído. E essa inteligência, assim como ela conduz o passarinho, a abelha, a formiga, ela te conduz. E você tende a errar menos, porque se tem alguma coisa que atrapalha a gente a viver bem é o processamento mental humano limitado, porque é cheio de crenças, programações que te prendem numa roda de repetição do passado no futuro. Então você não sai do lugar, porque você tem que cumprir aquelas crenças limitantes, você tem que cumprir os condicionamentos limitantes, ao invés de se abrir para o novo, que é quando você está nesse silêncio, preparado para o Espírito Santo falar por vós. Né? Então, tudo está conectado com tudo, como você me perguntou, do micro para o macro. Porque o universo, segundo esses trabalhos novos, você citou o Nassim Haramein, eu tenho um grande amigo que é coautor do meu livro, Dr. William Brown, braço direito do Nassim lá também no Resonance Academy, no ISF, que é International Space Federation. Gente, simplesmente fora da caixinha. E o William é muito próximo, a gente troca muita informação. Então, já é muito bem estudado na física que o universo ele é holofractográfico. Ele é holográfico e fractal.
Ótimo.
O que significa isso? Holográfico, porque cada coisinha... Que bom, que precisa, só para relembrar um conceito para quem está nos ouvindo aqui, que não é obrigado a saber disso, né? Uma imagem holográfica... Vamos supor, pega uma maçã numa imagem holográfica, ela 3D, que você vê aqui holograficamente uma maçã, né, holográfica. O que, que é a maçã? Ela é composta do quê? Ela é composta de pixels de informação, que na verdade não são pixels, porque pixel é 2D. Ó. A maçã aí, holográfica é 3D, então chama voxel. Então, uma maçã holográfica ela é composta por voxels. O que são esses voxels? Mini maçãzinhas. Então, imagem holográfica é o todo, ele está presente na parte. O todo está presente na parte, integralmente. E a parte se conecta para formar esse todo. Então, ou seja, cada próton desse universo tem toda a informação do universo dentro dele em planks. E é fractal, por quê? Porque são padrões que se repetem desde o micro até o macro. Do jeito que funciona um próton, funciona um átomo, funciona uma estrela, funciona uma galáxia. Aliás, você vê essa repetição, né? Se você olhar para uma noz, parece muito com o cérebro. Se você olhar para os ramos de uma árvore, parece os brônquios e bronquíolos do pulmão. Se você olhar para um caracol, parece o desenho de um furacão, que parece o desenho de uma galáxia. Porque tudo se repete numa planta universal, que é determinada pelos números, os números, né, constantes pi e fi, num chassi, que é a sequência de Fibonacci. O que é a sequência de Fibonacci? Aquela sequência onde o número atual é a somatória dos dois anteriores. Então, ela é 0, 1, 1, 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8. Então, a somatória dele com o anterior é o próximo número. Sequência de Fibonacci. Essa sequência de Fibonacci é o chassi para se constituir absolutamente tudo, essa beleza desse cosmos, tudo, do micro ao macro, da estrutura molecular até configurações de clusters de galáxias. E, então, é fractal, se repete em padrões semelhantes, onde o todo está presente na parte. E cada parte, por exemplo, pegar o próton mesmo, no estudo dessa física unificada, cada próton ele tem, saindo dele, micro buraquinhos de minhoca, chamados wormholes, e cada buraquinho de minhoca conecta um próton a outro. E cada próton tem 10 elevado a 40 desses Planck's buraquinhos de minhoca. Então, cada próton está conectado com 10 elevado a 40 outros prótons, que, por sua vez, cada um com mais 10 a 40. Então, nós temos 10 a 40 vezes 10 a 40 igual a 10 elevado a 80. 10 elevado a 80 é o número de prótons do universo. Então, já é equação matemática que todos os prótons desse universo estão conectados por pelo menos um buraquinho de minhoca, o que torna o universo uma malha única, trocando informações em tempo real. É uma malha única. Você é parte disso. Cada um dos seus, suas células tem 100 trilhões de átomos. Cada átomo tem pelo menos um próton. Então, você imagina que cada célula tua tem 100 trilhões de conexões com todo o universo. Cada célula, olha que malha única, por isso que é inteligente, por isso que não... Olha, para uma célula funcionar, ela precisa do aval de toda... Uma árvore brotar precisa do aval de todos esses 10 elevado a 80 prótons. Porque é uma malha que se comunica, é uma consciência real, presente. E é por isso que não cai um fio de cabelo seu sem que o pai permita, não cai uma folha de uma árvore sem que o pai permita... Porque não tem como cair sem que todo o universo dê permissão.
Não existe
acaso. Não tem nada desconectado. Não tem acaso.
Não tem acaso. Não tem acaso. É maravilhoso, maravilhoso. E agora, o Fábio, é tão claro na tua explicação, né? Eu tô falando um pouco de assuntos que normalmente são mais complexos para a compreensão humana, mas é tão claro na tua explicação certas coisas. Quando eu trago um pouco para os dias de hoje, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que você está vendo isso, esse tipo de conhecimento integrativo, né, se desenvolvendo nos dias de hoje? Porque tem dois mundos acontecendo aí. Né? Tem um mundo que é aquilo que a gente normalmente está conectado no dia a dia, que a gente entra num outro tipo de flow e não esse natural, e vive aquelas realidades de sofrimento, uma série de questões que povoam a nossa era, nosso momento. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro mundo acontecendo, e tem muita gente, a própria medicina, né? Conheço muitos médicos também, muitas pessoas de várias áreas, procurando uma compreensão muito mais integrativa. Quer dizer, essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Como é que você vê isso? Porque você até citou o Nassim, esse físico extraordinário. A grande dificuldade é que a única coisa que eu acho é que ele não tem essa facilidade de explicação. Ele é muito mais técnico. Precisa de alguém para traduzi-lo. Por isso que precisa de um fardo aí da vida e tantos outros. Mas ele é um cara de uma inteligência que ficou durante muitos anos no mundo acadêmico, mas teve uma hora que a academia ali já não tinha mais espaço. Ele foi procurar caminhos próprios, e isso não quer dizer que ele não foi estudar, não foi buscar coisas sérias, muito pelo contrário, mas ele buscou um caminho próprio, né? Ele foi ali desenvolvendo, enfim, outros caminhos. Como é que você vê isso tudo dentro do que você enxerga do que está acontecendo com o mundo? Você, porque é um paradoxo, né? É um grande paradoxo. Em que pé que você enxerga tudo isso? Toda essa beleza que há pouco você descobriu, tem muita gente entendendo isso ou a gente ainda está no outro mundo velho? Como é que você se posiciona, cara?
Bom, primeiro eu quero dizer que essa pergunta me dá até... Sabe aquele borboletas no estômago de alegria, assim, aquela sensação de um primeiro encontro? Mais ou menos isso, de tão feliz que eu gosto tanto de viver isso e trazer isso, mas essencialmente viver isso.
É maravilhoso.
Porque ao mesmo tempo que eu entendi, e você tem razão na expressão que existem dois mundos, mas na verdade
é um, a gente está falando de uma coisa,
é uma coisa só, com perspectivas diferentes, porque realmente tem a perspectiva do relativo e tem essa que transcende o relativo. Sempre vai ter a relativo e a que transcende o relativo da unidade. Então, a gente vê no mundo dessa nossa era, que nós estamos falando de mais ou menos 6 mil anos aí, né? Um padrão de consciência humano ainda muito separação, de escassez, de egoísmo, de materialismo. Natural, por quê? Porque, na verdade, a nossa realidade ela tem a ver com como a gente percebe ela. Não é real só porque você vê, até que o outro vê diferente a mesma coisa. Aliás, cada um vê de um jeito, não tem como dois ver igual, porque cada um é um ponto de referência, é um frame of reference.
Perfeito.
O jeito que eu estou vendo aqui a minha sala, olhando para frente aqui, é diferente de você que está olhando para trás, meu, aqui. Nós estamos na
Perfeito.
mesma sala, você está vendo um aspecto, eu estou vendo outro. Sem contar que mesmo que eu estivesse olhando para o mesmo quadro que eu estou olhando aqui com outro, ele vai ver nuances do quadro que eu não estou vendo e vice-versa.
É isso.
Então, a realidade é a tua percepção. E nesse grau de consciência, vamos dizer, que vem atuando, permeando a Terra nesses 6 mil anos, permite o ser humano ter esse engessamento de crença, essa coisa de separação, essa coisa do egoísmo, né? Do eu, meu, minha. É uma perspectiva, é um nível de consciência. Só que tudo evolui no universo, né? Se a gente lembrar, tudo começou com seres unicelulares, foram sofisticando, aí sempre transcendendo e incluindo. Todo universo é transcende, mas inclui. Primeiro inclui e transcende. União e composição. Então, vai formando, forma seres ali invertebrados, depois forma os peixes. Aí o peixe vai evoluindo, vem aí o réptil, do réptil evolui, vem o mamífero, vem o macaco, já tem um córtex cerebral, né? O réptil já com o sistema reptiliano, o mamífero com o sistema límbico, e vem o ser humano que tem o neocórtex. Mas o réptil inclui as vértebras, o vertebrado do peixe, mamífero inclui o reptiliano e a vértebra e acrescenta o límbico. O macaco inclui o límbico, reptiliano, vertebrado mais o córtex. O ser humano integra córtex, límbico, reptiliano, vertebral e neocórtex. Então, todo o universo é união e composição, onde para evoluir você tem que incluir. A letrinha, quando ela transcende em palavra, a palavra inclui a letra. Ela não pode negar a letra para ela existir. A palavra, quando transcende numa frase, ela tem que incluir a palavra.
Uau, bela
Então, a
analogia.
gente às vezes quer transcender a fase. Ah, essa fase minha tá horrível, eu preciso transcender. Sai, nega essa fase. Não é negando a fase que você está, não é negando a dor, não é negando o problema. Inclui para transcender, senão você não inclui. Senão você não transcende. Sempre inclui. E não é só fisicamente que a gente inclui e transcende, é também nível de consciência. Então nós passamos por níveis mais primitivos de misticismos, disso, daquilo, fomos evoluindo, aí passa no egoísmo, hoje já temos grupos etnocentristas que já estão cuidando da comunidade, já ampliou o seu egoísmo para um etnocentrismo, grupos que vão evoluindo para um mundocentrismo. Tem muita gente já hoje, vamos cuidar do mundo, já quer abraçar a árvore. Né? Já não tem dono da verdade. Isso vai evoluir para um próximo estágio, porque o mundocêntrico ele ainda tem um paradoxo, porque o mundocêntrico é aquela galera que é isso, meu, que guerrear, vamos incluir, vamos abraçar a árvore, vamos tomar um vinho junto, que guerrear, que soltar bomba, que dar tiro, imagina, vamos jogar beijos, né? E não tem dono da verdade, olha, todas as verdades estão valendo. E não tem hierarquia, bobagem, hierarquia. Isso é uma galera que está acontecendo aí. Só que é até um paradoxo, porque ao mesmo tempo que eles falam que não tem dono da verdade, é eles que estão certo. Quem pensa diferente está errado.
Maravilhoso
Então,
isso.
fica radicalzinho, fica mimimi, fica aí enxaropando. Mas tudo isso vai evoluir para um cosmocentrismo, onde sim existe hierarquia, porque o spin maior manda no spin menor. Não tem como não ter hierarquia. Mas é claro que não tem dono da verdade. Claro que não tem dono da verdade. Todas as facetas são facetas. Mas quando você está no cosmocêntrico, você verdadeiramente aceita a opinião do outro, porque você enxerga ele está no nível do etnocêntrico ou egocêntrico. E esses dois níveis, egocentrismo e etnocentrismo, está dentro de você. Por mais cosmocêntrico que você seja. Porque, de novo, Está tudo dentro do ser humano, está tudo dentro de tudo, está tudo dentro de um pronto. Então, diminui julgamento quando você amplia a consciência. Até hoje, essa coisa da minha verdade é certa, do outro está errado. E isso vem acontecendo desde sempre na medicina. Nós vimos sair da era 1.0 da medicina, que era uma era mais empírica, né? Começando aí com o pai da medicina, Hipócrates, e isso veio vindo. Aí chegou uma hora que alguns pesquisadores, e começou com um húngaro, Samuel Weiss, que ele sacou, Samuel Weiss, que no hospital que ele trabalhava, ele era médico, tinha lá, aconteceu à tarde partos de mulheres, né, para dar luz. E tinha muita infecção, muita complicação. Infecção não era esse o termo, porque eu não sabia disso. Isso foi 1800 e tralalá. Né? Foi no século XIX. Muita complicação. As mães morriam, crianças morriam. Não sabia por quê. Esse Samuel Weiss falou assim, pera um pouquinho, isso aí é alguma coisa que os médicos estão transmitindo para essas mães no parto. E esses médicos que faziam o parto à tarde, de manhã, eles faziam necrópsia, sem luva, nos mortos. E depois, com a mesma mãozinha, ia fazer o parto na mulher. Então, morria doidado. Ou dava complicação nos fetos. Esse Samuel Weiss falou, ó, alguma coisa nós estamos passando, transmitindo para essas mães. O que aconteceu com ele, Patrick?
Foi cancelado, provavelmente.
Cancelado, excomungado, morreu num asilo à míngua. Porque é um louco falar uma bobagem dessa. Como que o médico, doutor, vai transmitir alguma coisa para o paciente?
Uau.
E esse Samuel Weiss morreu em 1865, no mesmo ano que veio à tona os trabalhos do Lister, Pasteur e do Koch, do bacilo de Koch, mostrando que sim, micro-organismos causam doenças e matam. Então, em 1865, quando ele morreu, olha a engrenagem cósmica aí, no que ele morre, aconteceu a primeira cirurgia em meio estéril e observou-se que reduzia drasticamente as complicações pós-cirúrgicas. Mas tudo aí veio a nova era, que é a medicina 2.0, onde tem que ser levado em consideração micro-organismos, onde depois veio antibiótico. Então, reduziu muito a mortalidade na medicina 2.0, porque as doenças infecciosas começaram a diminuir a sua matança. E o cara foi fuzilado, né? Morreu ali num asilo por falar uma verdade, assim como tantos que falaram que a Terra que gira em torno do Sol foram para a fogueira também, né? Segundo mulheres brilhantes que curavam com ervas, com terapias, eram bruxas queimadas. Então o ser humano tem essa mania, ó, bate com a minha verdade de hoje, tá certo, não tá, manda matar.
Uau.
E essa consciência perdura até hoje, porque agora nós estamos na iminência da medicina 3.0, que é óbvia, é o radar de longo alcance, é a predição, prevenção, é a promoção de saúde, é integrar saúde mental, emocional, espiritualidade, expansão da consciência e novas tecnologias frequenciais. Essa é a coisa mais óbvia para a gente que já está na 3.0. Mas você vai falar isso no sistema, você é louco, você é charlatão, você é mentiroso, você não é cientista, né? E pode acontecer o que aconteceu com o Samuel Weiss, você ser cancelado do sistema.
Ainda mais em tempos de rede social em que tudo é amplificado, né?
Exatamente. Então ele tem cuidado, esse tato todo, para mostrar essa verdade, que é um novo passo, né? Integrar a medicina 3.0. E de novo, não é inclusão para transcender? Então a gente inclui a medicina convencional 2.0. Ela é linda, inclui tudo que ela tem de bom e transcende na 3.0. Onde tem essa consciência integrativa para promover saúde verdadeiramente para o nosso paciente. Né? E é urgente isso por quê? Porque ao mesmo tempo que, como eu disse, caiu demais as 8 causas de morte frequente por doenças infecciosas, desde 1900 até hoje, tirando a mortalidade por doenças infecciosas, as demais doenças crônicas matam igual. Então, não evoluiu para doenças crônicas a medicina, está presa na 2.0, cuidando, já entenderam a questão de infecções, evolui bastante, diagnóstico, mas não evoluiu promoção de saúde. Doença crônica mata igual. 75% das mortes são por doenças crônicas. E desses 75%, 66% de todas as mortes, ou seja, 2/3 dos 8 bilhões de habitantes do nosso planeta, olha isso, dados do, do autor do Outlive, lá, como é que chama? Peter Attia. Peter Attia escreveu um livro fantástico, chama Outlive. Dados científicos dele que ele publicou no livro. 2/3 dos 8 bilhões de habitantes vão morrer por doenças de causas evitáveis. Estamos falando de mais de 5 bilhões e meio de pessoas que vai morrer por algo que poderia ser evitado. Então, é urgente a gente dar esse salto. Claro, quando eu digo urgente, no relativo. Aí, os dois mundos. Relativo e o que transcende o relativo. No relativo, é esse movimento, Patrick. É eu fazendo isso, você fazendo isso, outros colegas. É esse movimento que parece que é um contra o outro, parece que é um choque. Na verdade, é o bailado da mesma coisa que acontece como deve ser. Então, a gente, no máximo, é instrumento dessa força. Não é por causa do Fábio, é apesar do Fábio. O Fábio, se fizer certinho, quer orar e vigiar e tirar ele da frente, sobra a inteligência cósmica que me guia para fazer um bom trabalho dentro da necessidade e justiça do aqui e agora do plano.
Maravilhoso. Não, esse então, termo, é isso. Engrenagem cósmica, né? Acho que tá. Acho
perfeito.
Que isso é muito, muito, muito legal. E te ouvindo, assim, né? Me veio muito o que Ken Wilber, né, o pai da teoria integral, né, ele fala um pouco dessa coisa da gente integrando, né, e você foi, é muito bonito que você foi trazendo isso dentro do próprio conceito da medicina, né, e achei muito interessante também isso que você falou, que às vezes a gente julga que tem que ser tudo assim, agora é paz e amor, eu entendo da onde vem esse conceito, mas... Né, quebra de hierarquia. Pô, a própria natureza é hierárquica.
Totalmente hierárquica, não tem
a gente,
como.
Não, tem que romper, e aí fica uma coisa... Aí entra um pouco nesse choque, né, que a gente vê nos dias de hoje, mas o que eu sei, eu bato muito nessa tecla, nas conversas que eu venho tendo aqui no podcast também, que às vezes a gente se cega um pouco, mas tem muita coisa legal e de visão ampliada acontecendo nesse momento. Tem muita coisa. Mas não, o mundo está acabando. Eu entendo de onde está vindo, mas o mundo não é aquilo que você vê às 8h30 da noite. Não é aquilo. Aquilo também existe, mas tem um outro mundo. Que às vezes, se você abre. Aí acho que entra um pouco na tua praia, né? E eu estou cada vez mais certo disso também. Se você abre espaço para que outros tipos de conexão e outra forma de olhar o mundo, da expansão, né, de você sair um pouco dessa forma como você vê o mundo engessada e ampliar um pouco, você vai entender o que tem de gente fazendo coisas extraordinárias, e aí está um pouco isso. E aí eu queria entrar um pouco nisso dentro da tua área, que é a medicina 3.0. Né, que eu acho que esse novo passo aí que está vindo. O que, que dá para trazer, Fábio, assim, do que já está acontecendo mesmo para as nossas vidas, para os nossos corpos sutis em vários sentidos, que vai fazer com que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor, ter um desenvolvimento melhor. Como é que tá essa medicina 3.0? Acho que ninguém melhor do que você, que vivencia isso muito na... Quer dizer, já está vivendo, né? Você já está encontrando isso. Fala um pouco sobre isso também, cara.
O maior prazer. E só aproveitando o gancho que você colocou, né? Das pessoas que estão nessa... Ai, o mundo não tem mais jeito, acabou... Quando a gente vê a sombra, só tem um jeito de aumentar a sombra. Só tem um jeito de aumentar a sombra em qualquer lugar aqui nessa sala. Só tem um jeito de aumentar a sombra, que é acendendo mais luz.
Exato.
Se eu acender mais luz, eu vou fazendo mais sombra. Né? Se não tem luz, é pouca sombra. Então, só que às 8h30 você vai assistir só a sombra. Mas saiba que é porque é sinal que mais luz está entrando.
Então, detalha mais, isso que é interessante. Eu entendi o que você quis dizer. Acho que
então, assim, o universo é todo equilibrado. Então, quando a gente fala de bem e mal, ou céu, inferno, Deus, o diabo, positivo, negativo, masculino, feminino, norte e sul, expansão contra... Qualquer coisa que você falar, né, de luz e sombra, união e separação, na verdade, no universo... que transcende o que a gente enxerga e acha que é, Porque, na verdade, ah, não, Fábio, esse controle aqui, ele existe. Realmente, mas se eu entrar a nível aqui atômico, ele é puro espaço vazio. Puro não, é 99,99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 3% de espaço vazio. Então, você acha que é o controle que você pega, mas é por espaço vazio, é átomo bailando, tudo. Seu corpo é átomos bailando. Né? Então, a gente vê, na verdade, tudo que você vê é fruto do movimento de expansão e contração que acontece do próton ou do Planck, que antecede o próton, subatômico lá atrás, do Planck a todo o universo. Expansão e contração, que é o chamado duplo toroidal, é uma toroide dupla, expande e contrai. Tudo é expansão e contração, que a gente julga bem e mal, mas não tem 100% no plano manifesto, não tem nem 100% bem, nem 100% mal. Tem escala de cinza, não tem nem o preto, nem o branco. Tem escalas de cinza. Mais escuro, cinza, escuro, cinza, mais claro. Mas não é nem branco, nem preto, é escala de cinza. Por quê? Porque é relativo, é virtual. Então, quando você fala bem e mal, é bem e menos bem, que você chama de mal. Quando você fala de verdade, verdade, e menos verdade, que você chama de mentira. Quando você fala justo, justiça, menos justo, chama de injustiça. Mas não tem existência própria, como não tem a escuridão, como não tem a doença, não tem justiça, maldade, mentira. Tem verdades parciais, justiças parciais, bondades parciais. Porque é o movimento duplo toroidal que acontece dentro de um equilíbrio para cada local. No nosso planeta, dado o sistema solar, o Sol, o que ele está recebendo do centro da galáxia, o que o Sol manda de pulso eletromagnético para a Terra, que é estudado por vários institutos internacionais, inclusive a HeartMath da Califórnia. Todos esses padrões eletromagnéticos moldam aqui na face da Terra um determinado equilíbrio de expansão e contração. E aí você fala, temos que acabar com o mal. Não tem como se acabar com o mal, porque o mal é outra polaridade do bem. Não tem como o bem acabar com ele próprio. É equilibrar o bem e mal num novo patamar. Hoje, vamos supor que o bem e mal se equilibre 50-50. Então aumentou a sombra, Fábio. Estou vendo aí 8,5. É porque aumentou a luz, porque hoje, vamos supor, que seja 50-50, para aumentar um tem que aumentar o outro. Não tem como aumentou a sombra e não está aumentando a luz, o conhecimento, o amor, a bondade, a justiça. Não, isso não está aumentando. Tem que estar aumentando, senão essa aqui, a sombra não aumenta. É equilíbrio. Então hoje é 50-50, mas tudo indica que... Isso aí é cálculo matemático, é uma constante universal... Que você multiplica a nossa era, 5 mil e tralá anos, vezes essa constante universal, 0,00790, que dá 36 anos, desde o alinhamento dos planetas em 2012, 21 de dezembro, você pega 18 anos para trás e 18 anos para frente. Quer dizer, 1994 até 2030, nós temos um fractal, que é o fractal holográfico, ou seja, tudo que aconteceu nos 6 mil anos acontece de novo nesses 36 em escala exponencial.
Uau, faz muito sentido.
Então nós estamos vivendo desde 94, começa mais devagar e vem apertando em todos os sentidos de tecnologia, porque olha o que evoluiu nesses últimos 100 anos a tecnologia. Então, fractalmente, vai evoluir nos últimos anos agora, o ano que vem, muita tecnologia e outras coisas, aspectos de consciência, tudo está nesses 36 anos, é um fractal da nossa era. Que o bem e o mal, que não é bem nem mal, gente, vai sair, pelo amor de Deus, que é só o bailado da grande consciência cósmica, ela se equilibra nesse bailado no que o nosso julgamento vai dizer que é, por exemplo, 90% bem e 10% mal. Que não são distintos, não são separados, é uma coisa só. A fita que sobe e a fita que desce, só tem uma coisa, o universo é uno. O resto são versões do uno, por isso chama universo, versões do uno. Então, naturalmente, nós estamos vivenciando agora essa era de tecnologias, e na área médica não vai ser diferente, como nenhuma era, que começa com esse conceito da medicina 3.0 de tirar o foco da doença, que não tem existência própria, tira o foco da sombra para colocar na luz. E eu te convido a fazer isso. Não, Patrick, eu convido todos os nossos ouvintes aqui. a fazer exatamente isso. Porque diga-me onde está teu tesouro, te direi onde está teu coração. Se você tiver um automático, o automático, o seu cérebro é uma antena. E a antena no automático, ela naturalmente sintoniza com as faixas que mais são frequentes. Qual que é a estação emocional que mais toca no planeta hoje? Chama rádio terror.
Medo.
Então, se você... rádio medo, rádio separação, rádio angústia. Se você tiver no automático, naturalmente tua antena vai sintonizar nessa faixa e você vai acreditar que o mundo é o que as 8h30 está te mostrando lá. E, na verdade, aquilo é relativo, aquilo é uma fração. Luz está entrando. Então, cuidado, zele pelo seu, sua mente. Não deixa no automático. Para de pôr tua atenção nessa sombra. Põe atenção na luz. Põe atenção no que você quer. Põe atenção no bem. Põe atenção nas suas virtudes. Como é que você liga? Ah, Fábio, eu tenho muitos defeitos, sabe? Eu tenho, ah, olha, eu sou isso, aquilo. Mas o que, que você tem de virtude? Ah, isso, isso. Mas se eu não dou bola? Eu estou preocupado com, com os meus defeitos. Se você puser energia no defeito, quem cresce é o defeito. Você tem que pôr energia é na tua virtude, porque quando aumenta a tua virtude, diminui a não virtude. Então, para de pôr atenção no aspecto negativo. Tenha consciência dele, conscientize-se, mas põe energia na luz, no que você tem de bom. Amplie as suas coisas boas que você faz, faça mais. Vigie para trazer gratidão para sua mente, para trazer alegria. Vigie, porque nesse campo eletromagnético que nós estamos vivenciando, ou ele te afunda porque você está aberto para a sombra, ou ele te eleva porque você está sintonizado com a luz. Então, traga energia para isso. E aí você vai usufruir de toda a maravilha de tecnologia que vem vindo nessa versão 3.0, que você tira o foco da doença e bota foco na saúde com esse radar de longo alcance. Tem uma empresa que eu tenho, que é a HeartMetrics, a gente tem um algoritmo lá, Patrick, que você vai lá e a gente imputa teus exames laboratoriais, genéticos, se você tiver. Você responde um questionário de estilo de vida, tônus mental, estados emocional. Ele te dá um score preditivo em 5 pilares. Doença cardiovascular, degenerativa, declínio cognitivo, imunidade e burnout. Do seu risco de problemas daqui para frente. Você tira o retrovisor e acende a farol para entender como que você está, para onde está caminhando e o que fazer para evitar. É um algoritmo, uma inteligência artificial operando nisso. Estamos lançando agora já esse ano aqui, semestre. Então, tudo isso para dizer que ferramentas como essa, tecnologias frequenciais, vão estar operando no nossa saúde a favor do bem-estar. Estamos falando do físico primeiro, né? Então, por exemplo, você acorda de manhã, Patrick, e você já engoliu uma cápsulazinha lá que já está rastreando o seu metabolismo. Aí você acorda uma bela manhã, vai aparecer no teu celular que, ó, teu fígado está com uma área no lobo direito de uma rebelião celular, né? Um processozinho inflamatório sutil, muito antes de virar doença, muito antes de você detectar em exame de imagem, mas ele já detecta frequencialmente que está tendo uma desarmonia ali. E o celular já te dá até a frequência em hertz que você precisa aproximar do teu fígado para mandar essa frequência para corrigir essa rebelião. Então você tem acesso a, antes de adoecer, já como corrigir frequencialmente, porque antes de aparecer a alteração funcional, você tem a frequencial. Depois da funcional, vem a manifestação clínica e depois vem a degeneração e todos os aspectos sequelares. Então, você tem todo um caminho que antes, a nível atômico, você já consegue perceber essas alterações. E daqui a pouquinho é subatômico. Você já começa a perceber alterações e já permite você fazer correções. Até o ponto de chegar, com tecnologias que vão chegar, em que você, dentro de uma câmera, você vai estar tendo essa avaliação frequencial minuciosa e essa câmera vai reconectar você com essa grande inteligência e permitir que ela remodele todas essas alterações possíveis que estejam acontecendo no seu corpo.
Uau.
E tudo isso deverá vir junto com o desenvolvimento mental, porque não tem como separar. Não tem como,
é o que eu estava imaginando aqui, né? Vem junto com esse, porque a complexidade aumenta, né? Isso é é matemático, né? Você vai ter acesso a tudo isso, a complexidade vem. E aí, mas eu nunca tinha ouvido isso, pelo menos esse recorte que você fez aí dos 30 anos, né? Até 2030, de 94.
36 anos, de 94 a.
De 94,
2030.
de 36 anos, né? Que tudo se repete dentro de um ciclo, porque a
Isso.
intensidade com que as coisas estão acontecendo agora é um negócio impressionante. E eu achei muito interessante também isso, porque de alguma forma. Olha que gozado, né? Porque o meu campo intuitivo já me dizia algo nesse sentido também, né? Que você falou assim, ah, quando. Por exemplo, estão usando essa frequência do medo ali das 8h30, tá? Aquela coisa que vem o tempo inteiro. Aquilo que você está vendo como uma grande escuridão, na verdade, é a luz, né? É alguém que está jogando a
Faz
luz para
sombra.
que você veja aquilo tudo, né? Eu acho que é por isso, né, Fabio, que cara, tá muito. Você abre um, sei lá, vamos um Twitter aqui, abre um Twitter, cara, é desgraça, está tudo claro, caiu o véu, você vê tudo raso, você vê um matando o outro, você vê é aquelas coisas que você só vê aí. No universo, numa coisinha ou outra, não, você vê, o cara mata, o outro já tá assim, tá tudo muito claro, cara. Tá... Não tem o que você não veja. Você quer sexo, você vai ver sexo de tudo que é jeito, mas a hora que você quiser. Você vai na cama.
Isso
Então, é tudo muito. E você vê um cara matando o outro natural, você vai até correndo o dedo, porque daqui a pouco já vem outro.
aí. Eu...
Isso é a luz. Essa é a luz que eu quero dizer, no
Isso
sentido
é
que.
um reflexo, né?
Um
A luz
reflexo.
vem, ela vai bater em cada um e faz sombra, porque está entrando mais luz. Mostra.
Ela mostra, acho que é isso, né?
Mostra.
Ela é
E tudo se
escancara.
repete. Você pegar, na época de Moisés, teve lá, mandaram matar todas as crianças. Quando nasceu Jesus, mesma coisa. O Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos. Lembra disso?
Ah,
Chama
história.
Força de Herodes. Está se repetindo agora, né? Essa perseguição às crianças aí que a gente vê, essa deturpação de educação e tudo mais. As forças se repetem, as pragas se repetem. E engraçado, porque também está escrito que Jesus falava assim, que quando vocês verem essas pragas se repetindo, é porque meu campo estará presente, né? Minha energia estará presente. Porque a luz que está entrando faz sombra. Então, tá tudo dentro do equilíbrio maior.
Tá, né? Que é isso que a
Não tem
gente precisa
como.
entender um pouco, né? Porque senão, se a gente tentar entender as coisas pelo recorte, aí.
Aí é que nem você entrar numa orquestra e você pega só aquele instrumento de sopro tocando uma nota aguda. Você fala, nossa, que coisa horrível, que coisa nojaica, pelo amor de Deus, quem que pode gostar disso? Olha que nota aguda, estridente desse instrumento de sopro. Agora, se você vê essa nota aguda do sopro integrado a toda a canção desde o início, no macro, quando você vê o big picture, você vê que aquela nota vem com uma apoteose, trazendo um brilho de todo o preparo que foi criado para ela, que vai depois gerar o momento seguinte. E quando você vê o big picture, você consegue enxergar o maestro que está por trás dessa orquestra, a perfeição com que ele conduz, e te dá essa tranquilidade de saber, meu. Olha para dentro do teu corpo, 70 trilhões de células, cada uma realizando 36 bilhões de reações por segundo. 1 milhão de células nascem e morrem por segundo no teu corpo. 1 milhão, ó, 1 milhão morreu. 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. Você está preocupado com isso? Você fica tentando controlar? Olha, por favor, faltou 3 aqui no meu coração, ó, faltou 5 aqui no ombro por segundo. Não, você confia. Que existe um software, uma
É
inteligência
isso.
que coordena esse universo dentro de você. Agora, se você confia e entrega o controle para esse universo dentro de você, por que que fora de você você quer controlar e tem medo? Se é a mesma lei, é a mesma lei que coordena o universo fora de você, é a mesma que coordena dentro. A hora que você entende isso, você para de querer controlar e vive a vida e responde, porque não é que eu cruzo o braço, ai, tudo é como deve ser, então deixa. Não! É o que eu falei. Quanto mais eu silencio a minha mente, menos eu quero fazer, eu controlar, eu saber, eu buscar, mais parece que essa inteligência, esse sopro da ordem, e sopro em hebraico é ruach, que também é traduzido por espírito. Então, esse sopro santo, esse Espírito Santo, sopra naquele que está em silêncio, com o coração aberto para ouvir esse sopro. E aí você vai responder. Está pegando fogo ali, você vai lá apagar. Né? Mas você não quer. Agora eu vou falar no nível que vai chocar um pouco, porque não é muito da compreensão de quem está preso na identidade. Mas você não quer consertar nada, você não quer consertar o mundo. O mundo não está errado. O mundo está como deve ser, como eu. Pô. Olha, faz 13,8 bilhões de anos que aconteceu o Big Bang, o universo se organizando em 2,6 trilhões de galáxias, cada uma com 400 bilhões, 500 bilhões, um trilhão de estrelas. Essas estrelas com planetas, Terra que formou, vida biológica, que é um milagre de acontecer, florestas, essa diversidade, todo esse cosmos acontecendo da maneira mais magnífica. Aí acontece alguma coisa, eu falo, tá errado. Quem sou eu, Fábio Gabas, tapa na tua cara se você achar que alguma coisa poderia estar errado? Olha a perfeição que rege dentro de você, cada próton, cada célula morrendo. É ordem, chama cosmos, porque é ordem. A desordem está na nossa mente que quer ver o estreito
caos
que
você cósmico, falou. Né? Caos é. Cósmico, né?
É. Você quer ver o instrumento. Você analisa só a nota aguda e fala que a orquestra é uma porcaria. Não! Está dentro de uma ordem. E o que nós estamos vivendo, por mais triste, tem coisa triste? Pelo amor de Deus! Olha, de sequestro de criança, de estupro, de 1 bilhão de gente em estado crítico de fome. É triste! Muito! Mas, além da empatia, você tem que desenvolver a compaixão.
É isso.
Compaixão, você não sofre a dor do outro, você reconhece a dor do outro, mas como você vê o big picture, porque compaixão é essa malha cósmica toda. Quando você vê o big picture, você pelo menos tem convicção e sente. Tudo está dentro dessa ordem. E não é que você quer consertar, você é instrumento dessa ordem. Se é para eu pegar ali 10, 20, 30 e tirar do sofrimento, se é para eu levar água e comida para quem precisa, se é para eu dar um sorriso, um abraço, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Mas não porque eu quero mudar, porque eu desconfio que somente na Terra o cosmos se esqueceu da Terra e ela está, Deus dará, ela está aí numa anarquia aleatória. Não existe isso. Não existe. Então, eu sirvo, eu atendo, eu me dou, eu sou instrumento dele. E se cada um fizesse isso, não teria 1 bilhão de pessoas passando fome, não teria sequestro, não teria sequestro de criança, não teria isso. Não teria, porque se cada um vivesse a sua essência verdadeira, que teria muito mais luz, e nós vamos chegar lá. E, inclusive, esses seres que ainda têm essa consciência grosseira, tá dentro de um equilíbrio para esse plano do jeito que ele é. Então, ou eu aceito, incluo e transcendo, ou fico batendo cabeça, sofrendo e não faço nada para ajudar, porque quando eu me revolto e quero matar esses que estão errados, eu estou me tornando o que eu estou combatendo.
É o seja, né? É um princípio um pouco gandhiano, né? Seja um pouco essa mudança que você quer ver no mundo, né?
Seja você a mudança. É. Eu querer matar quem é contra mim, ou quem... eu estou me tornando o que eu estou combatendo, porque é o que eles fazem. Que nem o preconceito, né, Patrick? Pessoal, ai, que horrível esse pessoal preconceituoso. Tem que mandar matar esses preconceituosos. Pô, o que você é preconceituoso do preconceituoso. Você é igualzinho preconceituoso, porque você é preconceituoso do preconceituoso. Se você não gosta do preconceituoso, dê exemplo de inclusão, de amor. Inclusive, respeitar esses que pensam diferente de você.
Seja. Não, maravilhoso essa conclusão aqui, essa parte que você trouxe aqui no final, compartilho muito, acho que até me vê um pouco esse espelho do que eu vejo, né, dentro da minha área de atuação, né, também como jornalista, o que eu vejo de coisa, eu falo assim, não é possível que a gente... eu estava até falando com uma colega, a imprensa, de uma maneira geral, está doente, né? Está doente, precisa transcender um pouco, tem que subir uma oitava, mas...
Pelo menos uma
mas
oitava.
É o que você acabou de dizer, né? Faz parte desse processo, mas ao mesmo tempo, olha que coisa interessante, mas ao mesmo tempo me soprou aqui, tem um monte de gente legal fazendo coisas interessantes dentro da própria comunicação, tem gente fazendo, e normalmente estão fora um pouco desse mainstream, né? Mas, enfim, tem... E aqui é um canal também que parte um pouco desse princípio, que não é na separando que a gente vai chegar a lugar nenhum. Mas é muito, muito interessante essas pontas que você foi unindo, né, para a gente entender que tudo está dentro de um grande contexto maior e que esse processo... Tá caminhando, né? Dá para ver o copo mais cheio, né? Acho que usar uma expressão mais popular, dá para ver o copo mais, Mas sei, muito, muito legal, Fabio. Muito, muito.
Caminhando a passos largos. Você vai ver que é isso.
Eu acho
vai...
também, eu acho.
É rápido, vai ser rápido essa mudança. Então, orai e vigiai. Orai e vigiai. Abre o seu coração. Vigia, porque não adianta você lutar contra julgamento, lutar contra pensamento. Natural. Olha que horrível. Nossa, olha esse povo aí. Olha essa imprensa fazendo. Olha não sei quem fazendo isso. Exato. Olha a política. Olha os bandidos. Né? É natural. Não é lutar contra, é só vigiar, é apenas um julgamento. Não é verdade absoluta, é apenas um julgamento. Não alimentar, sabe? O problema das pessoas hoje que eu vejo fica alimentando o seu julgamento e aí sofre com isso aí, porque você está tomando veneno esperando que o outro morra. Entendeu? Então, isso aí a mulher de Sócrates falou para ele... E Sócrates falava isso, olha, você querer o mal de alguém, desejar o mal de alguém, você tomar veneno esperando que o outro morra. Então, é o que acontece. Então, a gente tem que tomar cuidado para não alimentar. E para alimentar suas virtudes, alimentar o que você tem de bom, cultivar, de novo, cultivar a gratidão, a alegria, se juntar com pessoas boas, se juntar com pessoas que têm essa afinidade. É dar o melhor de si. Porque aí as coisas acontecem, não é você que faz. É muito interessante, é lindo isso, porque assim como a planta acontece, o sol acontece, a rosa acontece. Quando você está nesse orar e vigiar, você acontece numa santa ordem. E quando você alimenta uma virtude sua, Patrick, você já é um ser humano completamente diferente, porque é que nem a roseira. Você pegar uma roseira sem nenhuma rosa, você já viu uma roseira sem nenhuma rosa? Ela é um arbusto cheio de espinho, que é mais feio. Né? Nossa, o que é esse arbusto espinhoso? Coisa horrível. Então, qualquer um que passar e olhar para esse arbusto, fala, nossa, que coisa feia, um arbusto cheio de espinho. Mas se nasce uma única rosa...
O olho vai para ali, né?
A tua... E como é que você chama aquilo? Você chama de arbusto cheio de espinho? Você chama de roseira.
Roseira,
Vira uma roseira por causa de uma rosa naquele arbusto. Então, você ficar preso nos teus espinhos, não funciona. Faz brotar tuas rosas.
Maravilhoso, maravilhoso. Cara, acho que a gente precisaria mais para frente de um segundo tempo, né, Fabio?
esse foi o 45 do primeiro.
Do primeiro,
depois tem o 45 do segundo.
Muito, muito legal, cara, maravilhoso. Ô, Fabio, e é uma marca aqui do podcast que o convidado... Eu sei que você também é um autor. Vamos fazer o seguinte, ó, você é autor, né? Então, vamos abrir uma prerrogativa aqui de você trazer um livro seu. Eu sei até que teve um lançado recentemente. Um livro seu e por que desse livro. E, na sequência, trazer também algum livro que você acha que captou um pouco esse papo nosso aqui, né? De alguma maneira. E por que também desse livro. E, na sequência, uma música. Então, um livro seu, um livro que você acha legal e uma música para a gente encerrar esse papo delicioso aqui. Vai lá.
Bom, o meu livro, ele chama Quem Sou, O Que Sou. Depois eu posso passar até um link, se você quiser, para divulgar. O pessoal pode comprar pela internet aí, né? Quem Sou, O Que Sou. É uma história deliciosa de uma protagonista, uma moça de 40 anos, na véspera do aniversário dela, que está nessa crise existencial dos quarentão, já teve uma separação, passou por um câncer, inclusive de mama, se recuperou integralmente, mas está naquela, que mais que a vida? Ela já é bem-sucedida profissionalmente, mas está faltando. E ela acaba numa viagem aí conhecendo uma pessoa, um médico aposentado, e ela acaba passando uma semana na propriedade, tipo num sítiozinho mesmo, desse médico aposentado, e ele se revela um grande mestre, um grande guru, que conduz ela numa jornada de 7 dias para descobrir o quem sou, o que sou, numa jornada de expansão de consciência,
ficção.
Que fala de saúde, fala de saúde, fala de tecnologias, é um compilado aí maravilhoso de tudo que eu tenho dentro de mim para oferecer para as pessoas em termos de conhecimento, informação, uma jornada gostosa de ler
e interativa. Como uma ficção, né? E como uma ficção, então.
Como uma ficção. Uma ficção. E o livro ele é todo permeado por QR Codes, porque, por exemplo, a protagonista Ana está tomando café com o Gabriel, escutando uma música. Aí você quer conhecer o café da manhã deles, você clica no QR Code e vem a nutricionista explicando o café da manhã deles, o que, que se toma, e no outro QR Code a música, para você ouvir junto com eles a música que eles estão ouvindo no livro.
Uau, que legal, muito
Então,
bom.
o livro interage ali com você, bem gostoso. Tem os apêndices da parte mais técnica, para quem quiser aprofundar, né? Então, o livro é um romance aí que você lê gostoso, e quem quiser se aprofundar, tem tanto os QR Codes como os apêndices. Então, super recomendo. Quem sou, o que sou. E o livro que, pensando, que me vem na mente aqui agora, é um livro que eu li recentemente. Tem tantos livros maravilhosos, né? Mas o recentemente que eu li, que eu acho que tem muito a ver com tudo que ele está falando, chama A Felicidade, que é daquele monge do maior número de horas meditadas, que é o Ricard Mathieu.
Ah, o Mathieu.
O
Ó.
Mathieu, Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, que é o autor desse livro A Felicidade, ele tem mais de 70 mil horas aí de meditação. Então, ele é o homem mais feliz do mundo.
Ah, eu acho que até tem um documentário dele na
Tem,
Netflix, alguma
tem.
coisa, há
Que
um
é lá
tempo
em El
atrás.
Chaltén. É em El Chaltén, na Argentina. Ele
Argentina,
passa
eu
lá com um
também.
grupo.
É isso. Maravilhoso.
Exato. Então, esse livro, eu acho que traz uma base muito boa dessa
Ótimo.
neurociência, porque ele tem toda a relação com os maiores neurocientistas, que é o Richard Davidson, Daniel Goleman, Paul Ekman. As feras da neurociência participam indiretamente do livro através de pesquisas que ele mostra sobre a felicidade e o vínculo com a espiritualidade, o ser. Então, acho que muito a ver com o nosso papo aqui também,
Muito bom.
né? Recomendo bastante.
E
E
a música,
música?
cara?
Vixe,
Que
Mari,
frequência?
rapaz.
Nós estamos falando em frequência aqui também, Pedro.
A minha playlist, ela tem tanta coisa. Tem 900 músicas que eu
Uau!
ficaria ouvindo emendado. Deve dar uns 10 dias de música, né? 900. Mas, por alguma razão, me ocorre uma música aqui agora, porque tem uma cantora que eu gosto demais. Se você conhece ela, chama Catherine Jenkins.
Não conheço.
Uma inglesa. Ah, dá uma olhada nela. Põe
Catherine
na
Jenkins.
Catherine com K. Catherine com TH. Catherine Jenkins, com Jenkins, Jenkins.
Tá.
Catherine Jenkins. Ela é linda, maravilhosa, uma das mezzo-sopranos mais maravilhosas que eu já vi de voz, e tem até um show dela naquele teatro ópera O2, lá de Londres, que eu recomendo você assistir ele inteiro, porque é um show para você ficar em casa babando.
Que demais.
E ela tem uma música que ela canta com Andrea Bocelli.
Uau, então que duo, hein?
Porque ela também é produzida pelo David Foster, que todo mundo que o David Foster promove é gente extraordinária, né? Se pegar os maiores cantores que você conhece, são produzidos pelo David Foster. E ela canta com ele, chama I Believe, né? Eu creio, eu acredito, I Believe. É a música da Catherine Jenkins com Andrea Bocelli. E não sei por que me ocorre ela, mas pensando aqui por quê, talvez porque ele fala de acreditar nesse mundo de luz, esse mundo já de outra consciência, em que o panorama é muito mais belo, mais harmonioso, cheio de amor. Então, acho que tem a ver, talvez por isso que o meu inconsciente me trouxe essa música agora.
Não, com certeza fez muito sentido pelo que a gente está falando, acho que maravilhoso. Eu não conhecia, vou conhecer aqui, até o livro também, não sabia. Muito, muito legal. Agora eu adoro quando vem novidades, assim, isso é muito, muito legal. Pô, Fabio, cara, queria muito te agradecer. Foi uma delícia essa conversa contigo. A gente entrou num flow aqui, né? Que a gente até falou de flow, entramos num flow aqui, numa intensidade muito nossa aqui, acho que. Conseguimos equalizar um pouco esse papo, porque eu sou uma pessoa muito intensa nas coisas que eu faço. É nítido que você também é muito intenso no seu caminhar, né? Isso é muito, muito legal. Acho que a gente achou uma boa conexão aqui. Então, queria muito te agradecer. Foi muito legal você trazer o teu olhar, né? Contar um pouquinho a tua história, trazer um pouco o seu olhar e também jogar uma lunetinha aí para ver o que tá vindo aí pela frente. Então, muito, muito legal. Queria muito te agradecer, viu?
Eu que agradeço, um prazer enorme falar com amigos assim, de tanta coisa boa, né? Eu espero que toque o coração das pessoas. E, de novo, palavras são só a seta que aponta para a verdade. As palavras não são a verdade. Aliás, como diz o ditado, a verdade que pode ser dita não é a verdade verdadeira. Então, tudo isso para dizer que as minhas palavras, se não bate, não toca teu coração, não precisa se incomodar, não. Mas procure sentir para onde é que elas apontam. Procure ir com o seu coração, não só com o intelecto, mas procure ir com o coração para onde as palavras apontam. Porque ela aponta para a verdade, ela não é a verdade, não tem como ser. Mas sinta no teu coração. Apesar das minhas palavras que podem atrapalhar o recado está nas entrelinhas, o recado está na emoção que ela transporta, que é para onde ela aponta. Que você use o seu coração para ouvir esse podcast, ouça muitas vezes, que eu acho que vai valer a pena. E vamos junto nessa jornada, leia esses livros que eu falei e vamos junto, que a vida é maravilhosa. É só ajustar o dial nessa dimensão de alegria, amor, que permeia a todos, mas depende do dial para a gente poder experimentar, experienciar e viver essa beleza que é, essa dádiva, que é a vida 24 horas.
Maravilhoso, maravilhoso. Então, olhe para a estrela e não para o dedo que aponta a estrela. Olhe para a estrela. Isso é muito, muito legal, muito, muito bom. Adorei o encerramento. Bom, e o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém também, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, mande lá um direct, quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá. I believe in